Depois da reforma da Previdência, o governo federal aposta na aprovação da reforma tributária no Congresso. Duas propostas de emenda constitucional que tratam sobre o tema têm mais chances de serem votadas. Mas o que elas pretendem mudar? Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast em abre parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. O Poder Legislativo vai voltar ao trabalho agora em fevereiro e a expectativa é de que o Congresso aprove alguma reforma tributária, né, que é tão falada, principalmente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a possível reforma tributária, a gente está recebendo aqui no estúdio o mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Arthur Espíndola. Bem-vindo, Arthur, ao podcast.
Obrigado, Ana. Olá, pessoas.
Vamos discutir um pouquinho para explicar melhor ao pessoal sobre isso. Arthur, a gente sabe que nossa carga tributária ela é muito grande, né? A gente vê que são tantos impostos, tem alguma coisa básica que você compra no supermercado, depois você pega a nota e vê ali o que foi de imposto, às vezes no restaurante você vê também os valores, e a gente não sabe bem, às vezes, a explicação daquilo e o quanto isso pesa no nosso orçamento no final do mês, né? Mas aí, com essa proposta agora de reforma tributária, o que é que mudaria?
Então, Ana, muitas pessoas, elas, quando entram nessa discussão da reforma, elas abordam justamente esses temas que vocês falaram agora. Porque a maioria desses impostos que a gente paga, eles são considerados um imposto sobre o consumo. Então, na verdade, eles não diferenciam se você tem uma renda alta ou se você tem uma renda baixa. Então, eles acabam gerando muita desigualdade. E a questão dessa reforma tributária, para a gente entender de uma forma mais clara, é que ela não seria exatamente uma reforma, mas sim uma revisão de alguns impostos. Então a gente vai ver que no final das contas não muda em nada, principalmente nessa preocupação de se a gente vai pagar menos ou mais impostos. Em termos gerais, nós vamos pagar a mesma quantidade de imposto. Qual seria a proposta dessas emendas que estão sendo estudadas hoje e que agora já estão em fase muito mais final de aceitação? Seria justamente sobre esses impostos sobre os consumos, que a gente tem como os principais impostos, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, o ISS, o COFINS, o PIS. Então, são impostos que os empresários, ao produzir ou prestar um serviço, eles pagam. E aí, essa quantidade de imposto, ela acaba gerando uma burocracia muito grande na hora de entender que imposto você vai pagar, as empresas calcularem esses impostos e o governo para recolher esse imposto. Então, só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que as empresas elas gastam cerca de 2 mil horas por ano só para entender quais impostos elas pagam. Então, o alto custo que uma empresa tem hoje só para entender imposto, isso aí a gente está tirando o fato que ela vai pagar o imposto. Então, só o custo que ela tem para entender um imposto, por conta dessa burocracia, já gera um peso muito grande no final do produto. E aí, como é o consumidor que vai pagar esse imposto de todo jeito, ele acaba arcando maior ônus. Então, a ideia dessas emendas é fazer uma simplificação desses impostos. Então, ao invés de você ter 5 ou 8 impostos que vão incidir de diversas alíquotas diferentes, a gente vai ter um único imposto, que ele está sendo chamado de IBS, que é um Imposto sobre Operação com Bens e Serviços, que vai pegar esses impostos e vai juntar em um só e criar uma única alíquota para cobrar. Então, seria mais ou menos assim. Você, quando for no mercado comprar, vamos supor, uma mercadoria de R$10, ele já vai ter uma alíquota para essa mercadoria. Então, vamos supor que seja 10%. Então, você, na hora que for pagar no caixa, você vai pagar os R$10 do produto, mais os 10%, no caso, 11. Mas, separadamente ali, você está pagando o que foi o preço do produto e o que foi o imposto. Então, ele é mais simples na hora tanto do consumidor entender o que está pagando, como da empresa fazer os cálculos.
Então, seria como uma unificação. Esses impostos que existem se tornariam só um.
Exatamente. E aí a gente tem duas principais emendas que estão sendo discutidas, que é a 45 e a 110. Uma no Senado e uma no Congresso. E elas divergem em relação justamente a essas alíquotas, em relação a quem vai ter a responsabilidade, se é o Estado, se é o município. Mas em si, o que está sendo aprovado assim no texto, que seria a unificação delas, seria justamente essa simplificação. E aí qual é o ponto positivo? Tornar menos burocrático e mais fácil na hora de você saber o imposto está sendo pago.
como você falou, os impostos eles são sobre o consumo, né? Então, nessa reforma, se ela acontecer realmente, não vai contar outros tipos de impostos que a gente paga, como, por exemplo, IPVA, IPTU, eles não vão estar incluídos agora nessa reforma.
Exato, que esses aí seriam na categoria dos impostos de renda, que é o que são os mais justos. Então, o imposto de renda ele consegue separar quem tem mais dinheiro de quem tem menos dinheiro. O ruim dos impostos sobre consumo é que ele não faz essa separação. Então, na verdade, essa reforma ela acaba não mexendo muito no seu bolso no ponto de vista positivo.
Então, é mais algo de quando você vai comprar algo, é algo mais do dia a dia mesmo, e não algo como um bem maior, né?
Não, aí seria qualquer tipo de consumo. Qualquer produto, ele teria uma alíquota específica. E aí, eles estariam também... Existem também nessas emendas umas que também sugerem a criação do que a gente chama de imposto seletivo. Então, além desse imposto que a gente teria um imposto seletivo, que seria um imposto diferenciado dependendo do produto, que é algo que a gente tem hoje como nas bebidas, no cigarro, onde se tem o interesse de diminuir o consumo desses produtos. Mas a maioria dos produtos, eles teriam uma alíquota de um único imposto.
Entendi. E a gente vê que uma das propostas da reforma tributária é acabar com a chamada guerra fiscal. E a gente escuta tanto falar guerra fiscal, mas a gente, para explicar um pouquinho para o ouvinte, do que se trata essa guerra?
Pronto, a guerra fiscal ela é outra coisa muito discutida para a aceitação da aprovação dessas propostas. O que é que seria essa guerra fiscal? Muitos estados, eles utilizam do poder de isenção desses impostos para atrair empresas para os seus estados. Então, você tem, por exemplo, empresas que a mão de obra é em São Paulo, que o consumo principal dos consumidores dessa empresa é em São Paulo, todo o custo de logística ele seria simplificado se ela estivesse em São Paulo, mas ela está em Manaus. Por que isso acontece? Porque ali ela tem toda a isenção fiscal. Então, o custo hoje no Brasil de impostos ele é tão alto que muitas empresas elas assumem todos esses custos que elas vão ter por estar longe do seu território de consumo para não ter que pagar esses impostos. Então, com a criação desse novo imposto, ele estaria eliminando qualquer tipo do governo de ter possibilidade de fazer isenção fiscal. O que faria que... Porque esse imposto vai ser cobrado no consumo. Então, ele não vai ser gerado quando a empresa estiver produzindo o produto. Então, se a empresa está em Manaus e ela estivesse produzindo lá, o imposto estaria sendo gerado lá. Esse novo imposto ele vai ser gerado diretamente no consumo. Então, se o produto ele for consumido em São Paulo, é na hora que o produto vai ser consumido que o imposto é gerado. Então, o tributo ele fica para São Paulo. Aí, a gente vai gerar diversas outras discussões, como, por exemplo, o medo de que essas cidades que são mais distantes, elas comecem a sofrer um processo contrário de desenvolvimento. Então, começa a haver uma fuga de lá. E aí os governos defendem que parte desses tributos vão ser usados para tentar controlar essa desigualdade. Mas aí evitaria essa guerra fiscal. Não haveria essa luta dos estados para disputar por empresas isentando desse imposto. Porque esse imposto ele não teria essa característica. Ele não poderia ser isento.
Entendi. E você estava falando no começo, né, que o valor dos impostos ele não iria diminuir, né? Iria diminuir a quantidade de imposto, mas o valor ele não iria diminuir. Eu acho que muita gente, até do senso comum mesmo, acaba achando isso, né? A reforma tributária vai baixar os impostos, mas existe alguma chance disso acontecer ou realmente é uma unificação e não tem nada de imposto cair?
Olha, existe. Então, vamos supor que quando o efeito do imposto ele começar a ser sentido de fato, as empresas elas vão ter elas vão começar a economizar no custo que elas tinham para conhecer esses impostos. Então, à medida que esses custos diminuem, isso pode influenciar no valor do produto. E aí se tem um valor menor. Mas aí vem alguns pontos negativos sobre essa reforma que as pessoas não veem, que é justamente, primeiramente, sobre o que isso vai impactar muito mais nas empresas do que no consumidor. Então, se a gente pegar os dois principais impostos que são pagos, que é o ICMS, que é o de produção de mercadoria, de circulação, e o ISS, que é o de serviço, esses impostos eles têm alíquotas diferentes. Então, por exemplo, você sendo um prestador de serviço, seja você um médico, seja você um psicólogo, seja você sendo uma diarista, você vai pagar esse imposto, que é o ISS. Já pessoas, empresas que produzem mercadoria, que essa mercadoria circula, elas vão pagar um outro imposto, o ICMS. O imposto de serviço ele é muito menor do que o imposto de mercadoria. E aí, quando houver a unificação desses impostos, eles vão ter uma média de alíquota. Só para você ter uma ideia, hoje, pelo imposto de serviço, o prestador de serviço paga em cerca de 2% a 3%. Com essa unificação, ele vai pagar 22%. Então é um aumento de 300 a 600%. Se a gente pegar aqui o Brasil, 2/3 do PIB é de prestação de serviço, e a maioria dos nossos empregos, eles são formados por serviço, então engenharia civil, que tem pedreiro, todos os tipos de serviços, eles vão ter um aumento de alíquota muito grande. Então isso pode gerar, isso vai acabar gerando uma diminuição na renda dos trabalhadores mais pobres, das pequenas empresas.
Vai ter
isso, é um ponto que, isso é um ponto que tem que ser discutido. Existir alíquotas diferentes. Então, esse modelo que a gente está criando é muito baseado em modelos que tem na Europa. Só que na Europa existe essa diferenciação justamente para não ter esse peso tão grande que acaba tendo em serviço. Então, isso é um ponto negativo. Segundo ponto negativo é em relação à transação desse imposto, que seria o mais interessante. Então, se ele fosse aprovado hoje, quanto tempo demoraria para começar a ser feito em prática? A ideia é que vai se levar cerca de 10 anos para que o imposto ele passe realmente a ter validade. Como é que ele funcionaria? A gente, na verdade, estaria pagando todos os impostos que a gente paga hoje em dia, mais esse. E aí colocaria-se uma alíquota para esses outros impostos que já existem e uma alíquota pequena para esse imposto criado. E aí, à medida que os anos iam avançando, a alíquota desse novo imposto ia chegando à alíquota correta dela e a dos outros iriam diminuindo, até que a gente teria só esse imposto. E esse processo ele levaria um total de 10 anos. Mas a gente pensa, daqui para lá, a gente pode passar por pelo menos 3 governos. Será que um sistema, uma reforma dessa, que vai levar 10 anos para começar, de fato, a ter os efeitos, se ela vai durar tanto tempo, se ela vai durar tantos governos? E isso partindo do ponto de vista de quem está contribuindo. Para os governos que estão arrecadando, a média é de 50 anos. Então, são dois pontos que têm que ser bastante discutidos. E para o consumidor, de uma forma geral, isso não vai afetar quase nada. Ele vai continuar pagando todos os impostos. A questão é que agora vai ser mais simples entender o que ele está pagando.
Então, como você disse, que com essa unificação pode aumentar 300%, inclusive, para algumas categorias. Então, é como se para algumas coisas fosse diminuir e algumas fossem aumentar, né?
Exato. Algumas empresas, elas vão ter, por ter um imposto mais simples, elas vão acabar tendo uma alíquota menor, mas alguns outros setores, principalmente os de serviços, eles vão ter esse acréscimo na alíquota, que para alguns pode inviabilizar o próprio serviço. Porque você tem um aumento de 300 a 600% só no imposto. E assim, é fácil você calcular um imposto de um produto que você está vendendo, porque você vê todo o processo de produção dele. Então você tem uma noção de custo e fica fácil você criar uma alíquota para aquele produto, que era o caso do ICMS. Já um serviço é uma mão de obra. Como é que você avalia o exato custo de um serviço? Não tem. Então ele varia muito um serviço que um determinado setor faz e um serviço que um outro setor faz. E aí eles estariam pagando aquela mesma alíquota. Isso vai acabar prejudicando as de rendas menores. Então uma diarista que paga esse tipo de imposto, cabeleireiros, manicures.
Então até para quem trabalha nessa área é importante se informar sobre isso, né? Para poder também fazer suas reivindicações, suas pontuações, até como você disse que é um... que é algo, eu acho que não necessariamente seria aprovado nesse governo, mas digamos que não fosse, até para uma eleição futura você saber quem é o seu representante que vai lutar por aquilo que vai ser de cada categoria, que vai beneficiar cada categoria. Né?
Tem uma expectativa muito grande para a aprovação. Agora, a ideia é que, sendo aprovada essa PEC, vamos supor a que está mais sendo discutida que a do Congresso, isso indo para o Senado e aprovando, vai se levaria ainda em torno de mais um ano para se ter porque aprovando essa ementa tem que se ter uma lei complementar para ver como essa ementa vai funcionar. Então, como eu te disse, isso mexe principalmente na distribuição dos estados. O ISS ele é um imposto municipal, o ICMS é um imposto estadual. Então, quando você tem a modificação, se mexe no rendimento que os municípios, que os estados, que a União vai gerar. Então, tudo isso é um processo. Então, a ideia é que se tudo der certo, a gente começa a ter esse imposto no final de 2021, no final do próximo ano. Mas a perspectiva é muito alta, pelo menos para aprovar essa ideia inicial, de haver essa simplificação. Porque isso é algo que realmente tem que acontecer. A gente tem que ter um sistema... E aí por isso que nem dá para encarar muito como uma reforma, porque uma reforma como a gente pensa, ela tem que mudar todos os tributos. Então por isso que se tem muita preocupação hoje de como isso vai afetar nosso bolso. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, vejam essa reforma como mais uma revisão. Ela vai pegar algo ali que está muito difícil e vai simplificar. Na prática, para a gente consumidor, não muda em nada. Agora, para alguns setores, principalmente as empresas de serviço, isso pode mudar muita coisa. Então, elas têm que ficar ligadas para ver como que vai ser, sendo passado para frente, como que vai ser a distribuição dessa alíquota. Então, vai haver uma alíquota diferente para alguns tipos de serviço, como é uma ideia que se pode propor, ou a alíquota de serviço ela vai ser a mesma para qualquer ramo de serviço. Isso é que tem que ser lá na frente, se prestar atenção. E o fato do sistema estar mais simples aumenta até o interesse da população em entender o sistema, que é o que vai fazer com que nós sejamos os melhores beneficiados.
Às vezes as pessoas acabam achando tão complicado que vai dar paciência.
E o pior que é muito complicado. Você parar para entender o sistema tributário, ele é extremamente complicado. E o que se estão trabalhando inicialmente é nessa simplificação. Porque isso gera um custo para todos os lados. Gera um custo para quem vai pagar, porque não entende o que vai pagar, e gera um custo para quem vai recolher, porque existem diversas formas de recolhimento. Então isso é uma coisa que tem que acontecer. Agora, passando para frente, a gente tem que entrar dentro dessa discussão de como vai ser essa distribuição, como é que vai ser essa alíquota desses impostos. E isso é uma coisa totalmente discutível na frente.
Eu acho que é importante também o que você falou com relação aos impactos, né, que eles não vão ser imediatos. Então, mesmo a gente achando, até sendo discutido, o próprio governo defendendo também que vai ser algo muito bom para a economia, a gente provavelmente não vai sentir isso de forma imediata, né? Ainda vai demorar muito. O que é que você acha que pode ser que ajude ainda nesse governo, se for aprovada, no caso, ou não?
Eu acredito que sim, porque existe uma coisa expectativa. Então, por mais que os efeitos reais, eles levem um tempo, né, a estrutura, a economia de uma forma geral, para ela mudar a estrutura, ela leva um tempo, o próprio fator do governo estar engajado nesse tipo de proposta, isso abre uma expectativa positiva para o país. Porque, por exemplo, terminando esse fim dessa guerra fiscal, que faz com que as empresas elas se acabem se instalando em locais tão longe que elas ficam improdutivas, então elas não têm produtividade, isso vai aumentar a produtividade do Brasil, isso vai diminuir o custo do Brasil, que é o custo que uma empresa vem para cá para produzir. Até essa questão dos impostos eles sendo regulamentados, isso atrai mais empresas. Então isso, num médio prazo, já pode gerar uma expectativa boa da gente começar a ver esses resultados. Agora, em questão estrutural, isso vai levar um tempo.
E a gente vê que, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, ele próprio disse que existem dificuldades na aprovação da reforma, né? Porque ele disse que, na experiência dele como parlamentar, ele viu que nenhum ente da federação iria aceitar perder a arrecadação, né? Porque, no caso, como você estava falando, tem muita gente envolvida, né? Tem a União, tem os estados, tem os municípios. Como é que você vê essa questão?
Isso é outra coisa que ela está sendo bastante discutida lá dentro. Então, se você pegar as duas PECs que estão para ser aprovadas, elas divergem em diversos assuntos em relação a isso. Então, a que está agora mais perto, ela dá uma certa autonomia para os municípios, no sentido de que, como o ISS era um imposto do município, um imposto do serviço, ele era decidido por cada município, então o município ele vai poder criar uma alíquota extra que vai entrar dentro dessa alíquota geral do imposto. E aí, cada município ele poderia criar uma alíquota diferente, o que pode, lá na frente, vir a gerar diversas alíquotas diferentes. Isso pode vir a ser uma complicação. Então, a forma que os estados, ou como a outra PEC, que faria mais uma arrecadação e depois distribuiria para os estados e para os municípios. Então, ainda se vai ter uma discussão muito grande em relação a isso. O que eles estão tentando, de fato, aprovar, fazer, é uma união do que seria bom das duas, para justamente poder, na lei complementar, talvez discutir esses assuntos.
E a gente sabe que a política, ela geralmente impacta na economia e vice-versa, né? E a gente está agora num ano eleitoral, e eu acho que isso impacta até nas votações do Congresso, né, também. Você acha que pode ser que altere alguma coisa com relação ao cronograma da reforma, uma eventual votação por causa das eleições desse ano?
Então, como ela não altera em quase nada a questão do consumo, em tese, a teoria dela gera um bom efeito para o país, isso vem a ser de uma forma positiva. A questão, como a gente tem dito, é como que vai ser essas cobranças de alíquota. Porque dependendo dos setores de economias que vão ser beneficiados e os que não forem, isso pode sim ter alguma influência política. Mas eu acredito que, como a ideia dessa PEC só vem a ser no final do ano que vem, dependendo de como for essa discussão, é que a gente vai poder saber se isso vai ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa para o governo. O que a gente sabe agora é que as pessoas ainda estão tentando entender o que é essa reforma. Então, até elas terem conhecimento do que realmente ela vai causar no dia a dia delas, a gente não sabe se isso vai ser positivo ou negativo.
E eu acho que com a questão também da já aprovação da reforma da Previdência, aumenta ainda mais a expectativa, porque outros governos tentaram aprovar, né, a reforma da Previdência e não conseguiram, então agora existe a mesma expectativa sobre a reforma tributária.
Exatamente. Né? E a gente vê um engajamento muito maior do ponto de vista político para aceitar essa reforma, que é uma coisa que a gente tinha muito travamento dos outros governos. Então, em determinados pontos centrais, a gente está tendo uma convergência de ideias, que é o que está movendo a aceitação desses projetos.
É verdade, ainda tem muito que a gente acompanhar, né? Muito obrigada, então, pela participação aqui no podcast. Arthur Espíndola, mestre em economia pela UFPE, que explicou aqui para a gente um pouquinho sobre a reforma tributária, para ajudar até o ouvinte entender melhor.
Eu que agradeço e bom dia a todos.
Obrigada a você que nos escuta. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, envie para o e-mail podcast@tvjc.com.br. Lembrando que você pode escutar o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no nosso portal de notícias, Inedés Interior. Até a próxima semana. Tchau!